DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindos a esta edição de quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Começamos com os destaques desta edição. Em Moçambique, analistas não acreditam que os insurgentes venham a tomar de assalto a cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado.
Não há efetivamente aqui o perigo de se assaltar a cidade de Pemba.
Na Guiné-Bissau, Biagé Nantan é reconduzido chefe das Forças Armadas pelo presidente do país.
O atual chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é um dos responsáveis institucionais pela estabilização das Forças Armadas, pelo seu distanciamento às querelas políticas.
E, devido à Covid-19, cerca de 30 mil contratos de trabalho foram suspendidos e a produção empresarial caiu 65% em Moçambique.
O setor empresarial registrou perdas de faturação no primeiro semestre do ano, o correspondente a cerca de 453 milhões de dólares.
Ainda neste jornal, com a apresentação de Brahim Adarami, vamos conferir o rumo dos acontecimentos na Liga dos Campeões de Futebol. Boa noite, só estamos a começar. Os grupos armados que invadiram o porto de Mocimboa da Praia na quarta-feira estão infiltrados nas comunidades e a comandar ataques contra a vila a partir das instalações portuárias, anunciou hoje o ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto. O governante acrescentou que o alegado Estado Islâmico em Cabo Delgado denota ter recebido reforços de fora do país. Ora, depois da captura do porto da Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, norte do país, analistas não têm dúvidas de que os insurgentes não vão tomar a capital, Pemba. Os analistas justificam o facto com a combinação de vários fatores que são traduzidos a partir de Maputo por Romeu da Silva.
Um dos analistas ouvido pela DW África é o diretor executivo do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, que sustenta que há vários fatores que podem impedir os insurgentes de tomar a capital Pemba. Um deles é geográfico.
Penso que as características próprias daquela região da Zona Norte de Cabo Delgado propiciam um pouco aquelas ilhas e aquele ali junto ao mar, com dificuldades de patrulhamento, com dificuldades de acompanhamento por parte do Estado, como já disse, e também floresta ali à volta, mata densa, distritos extensos.
Mesmo assim, Adriano Vunga não tem dúvidas de que os insurgentes estão a ganhar terreno em Cabo Delgado e aponta falhas.
Falhamos como Estado, falhamos como sociedade, nos sinais que vinham de todos os lados sobre a escalada da violência. E mostra também que os insurgentes aparecem mais organizados, aparecem com mais capacidade a utilizar armamento sofisticado.
O diretor executivo do CDD não concorda que os ataques em Cabo Delgado não afetam o avanço dos megaprojetos e explica porquê.
É verdade que se percebe que diga isso, mas o que nós não queríamos ver era o fechamento, porque o que vai acontecer no fundo com o desenvolvimento da insurgência é que Moçambique vai ficar armadilhado. E há de haver um ilhamento, assim podemos dizer, dos projetos.
Por seu turno, o editor do jornal semanal Zambese, Egídio Plácido, também entende que a capital provincial de Cabo Delgado não seja tomada pelos insurgentes e aponta interesses políticos que podem travar essa intenção.
Não há efetivamente aqui o perigo de se assaltar a cidade de Pemba. E mais, mesmo a zona um pouco mais próxima da cidade de Pemba, está a falar da zona de Mituz, claramente que lá os terroristas ainda não atingiram aquela zona, mas estão numa zona, um círculo vizinho, o perigo está ali perto. Neste momento, a cidade de Pemba continua muito seguro e neste momento da cidade de Pemba, onde todas as ações são coordenadas.
O editor Zambese tem fé de que as forças de defesa e segurança são capazes de dar uma resposta para voltar a controlar o porto de Mocimboa da Praia, como já o fez no passado.
Se calhar poderão voltar a o fazer, mas não é garantia total de que eles não vão voltar. Pelos sinais que já foram dados no passado, claramente que é muito difícil expulsar terroristas, por uma simples razão. No início deste ano, circularam vários vídeos de alguma parte da população que apoia ações dos terroristas. Portanto, há um trabalho de base que tem que ser feito ao nível das comunidades.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Acredita que os insurgentes podem tomar de assalto a capital da província de Cabo Delgado, Pemba? Esta é a pergunta que puxamos para o topo da nossa página no Facebook. Mário Rito comenta que, enquanto os dirigentes estão na capital do país, Maputo, fingindo que nada está a acontecer, um dia irão levar um grande susto quando os insurgentes derrubarem avião presidencial. Aí sim vão acordar para a realidade. John Pólvora diz que olha o que eles fazem. Começaram em 2017 e agora, até agora, o Estado moçambicano não está a conseguir controlar a situação. Tomar de assalto a capital provincial é possível, visto que o nosso país não tem capacidade e nem tem forças armadas capazes de eliminar os terroristas. Gonçalo Castro comenta o que passo a citar. Continuem a fingir que não se passa nada e um dia destes eles estão no quintal. Luís Paulo defende que o ministro da Defesa de Moçambique e alguns oficiais de exército deveriam ficar em Cabo Delgado para acompanharem de perto a situação até o fim do estado de terror na província nortenha de Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Investigadores da Universidade Joaquim Chissano de Moçambique defendem que o país precisa urgentemente de contar com a cooperação da África do Sul e da Tanzânia para o combate aos grupos armados que levam ataques na província de Cabo Delgado. Segundo os investigadores, os dois países partilham uma longa linha de fronteira que tem sido usada por estrangeiros aliados aos grupos armados que protagonizam ataques na região. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique pediu hoje a responsabilização judicial dos instrutores da Escola Prática da Polícia de Matalana, acusados de engravidar 15 candidatas à polícia. Para o bastonário, foram postos em causa valores muito nobres da sociedade moçambicana, por isso deve haver responsabilização judicial. As inundações em várias zonas urbanas da Guiné-Bissau são consequência da ação de desrespeito humano pelo meio ambiente, sobretudo nas zonas úmidas. As declarações foram feitas pelo ministro do Ambiente e da Biodiversidade da Guiné-Bissau, Viriato Kassamá. Em entrevista à agência Lusa, o especialista em declarações em alterações climáticas, Viriato Kassamá, referiu que há vários anos que chama a atenção das populações e das autoridades do país sobre a necessidade de serem adotadas outras formas de lidar com o ambiente e que as consequências estão a ser sentidas neste preciso momento. O Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe decretou prisão preventiva a mais 8 pessoas, incluindo 4 cidadãos estrangeiros e um influente comerciante. Todos foram detidos numa operação de desmantelamento de uma rede de contrabando de mercadorias, revelou fonte judicial. Com a medida de coação mais gravosa aplicada a estes 8 arguidos, eleva-se para 11 o número de pessoas em prisão preventiva no âmbito deste processo, desde que, na segunda-feira, populares da vila de Micoló, uma região costeira situada a 12 quilómetros a norte da capital de São Tomé e Príncipe, denunciaram à polícia a entrada no país de mercadorias de forma ilegal a partir dessa localidade.
DW Deutsche Welle.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, anunciou esta quinta-feira que decidiu reconduzir no cargo de chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, o general Biagé Nantan, segundo um decreto presidencial lido pelo porta-voz de Sissoko Embalo, Tcherno Kalibaldé.
O atual chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas é um dos responsáveis institucionais pela estabilização das Forças Armadas, pelo seu distanciamento às querelas políticas, não permitindo a sua instrumentalização e que sempre norteou a sua atuação com base no respeito pelos princípios da subordinação das Forças Armadas ao poder político e à autoridade democrática.
O decreto presidencial salienta que o nome do general Biagé Nantan foi submetido ao governo pelo Conselho dos Chefes de Estado-Maior, que por sua vez fez a proposta ao Presidente da República. Em reação, o analista político Luís Vaz Martins considera que Biagé foi premiado pelo Presidente por ter sido parcial durante as últimas eleições presidenciais.
Trata-se de uma recondução na base de uma espécie de recompensa pelo que o próprio general Biagé Lantang fez para a ascensão ao poder do senhor Umaro Sissoko Embalo. Sabemos e assistimos aqui, durante o próprio processo eleitoral, assistimos ataques de forma frontal do general Biagé Lantang a um dos candidatos e líderes de um determinado partido político, que é opositor do senhor Umaro Sissoko Embalo. E depois assistimos o patrocínio das forças de defesa e segurança para a tal tomada de posse, digamos assim, simbólico, da parte do senhor Umaro Sissoko Embalo.
No mais recente relatório apresentado ao Conselho de Segurança da ONU, a representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Rosine Sori Koulibaly, fez um apelo para o afastamento das Forças Armadas das disputas políticas. De acordo com o analista político guineense Luís Vaz Martins, a intervenção militar, logo após a divulgação dos resultados, impediu o Supremo Tribunal de Justiça de analisar o recurso do contencioso eleitoral da segunda volta das eleições presidenciais e lembra que militares ocuparam as instituições da República, forçando os membros do governo de Aristides Gomes a ceder lugar aos membros do governo de Nuno Gomes Nabian, nomeado por Sissoko Embalo.
O general Biagé Lantang facilitou a insubordinação das Forças Armadas ao poder civil e não só ao atentado à ordem constitucional. Todos nós sabemos que temos um processo eleitoral que ainda aguarda seu desfecho no Supremo Tribunal de Justiça. Se não fosse pela intervenção as Forças Armadas, a favor do senhor Umaro Sissoko Embalo, o Umaro Sissoko Embalo não teria chegado ao poder.
O general Biagé Lantang foi nomeado pela primeira vez chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau pelo antigo presidente guineense José Mário Vaz. Em Moçambique, a Covid-19 resultou no primeiro semestre deste ano na redução da atividade empresarial em cerca de 65% e na suspensão de cerca de 30 mil contratos de trabalho, segundo um estudo divulgado esta quinta-feira pela Confederação das Associações Económicas. A maior associação empresarial do país defende a reformulação das medidas adotadas pelo governo, destinadas a estimular a economia no âmbito do novo coronavírus, tornando-as abrangentes e efetivas. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
Um estudo divulgado pela Confederação das Associações Económicas, CTA, revela que, devido aos efeitos da Covid-19, a atividade empresarial reduziu em cerca de 65% e o índice de robustez empresarial em cerca de 49%. Segundo o presidente interino da CTA, Álvaro Massing,
o setor empresarial registrou perdas de faturação no primeiro semestre do ano, o correspondente a cerca de 453 milhões de dólares. Considerando a evolução da pandemia e a dinâmica económica que se projeta para a segunda metade do ano, estima-se que o volume de perdas de faturação do setor empresarial em todo o ano poderá ascender a aproximadamente 951 milhões de dólares, cerca de 7% do PIB.
Ainda no primeiro semestre foram suspensos 30 mil contratos de trabalho, números que podem atingir até o final do ano os 63 mil, representando 11% da massa laboral empregue no setor privado em todo o país. Com vista a estimular a atividade económica, o governo adotou no primeiro semestre um conjunto de medidas, mas Álvaro Massing disse que
verifica-se que, em grande parte, estas medidas não geraram o impacto que se esperava no setor empresarial.
A proposta da CTA inclui o alargamento da abrangência da medida referente o adiamento dos pagamentos do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, bem como da redução do custo de eletricidade e a implementação efetiva da medida sobre a compensação dos créditos do imposto de valor acrescentado. A CTA defende também a reabertura dos centros de atração turística e a adoção de outros incentivos específicos para o setor de hotelaria e turismo, o mais afetado pela pandemia no primeiro semestre deste ano. Aquela organização quer ver igualmente reforçadas as linhas de financiamento. A atividade empresarial, sublinhando que as atuais cobrem apenas 5% das necessidades do setor. O estudo da CTA admite que a economia poderá registrar um abrandamento este ano, situando-se em 1,1% num cenário otimista e menos 0,5% num quadro pessimista. Segundo Álvaro Massing,
o cenário pessimista é considerado atualmente o mais provável. Fundamenta-se pela rigidez estrutural da economia moçambicana, que torna difícil que a economia se recupere de um choque no curto prazo, a manutenção do estado de emergência no segundo semestre do ano, que implica restrições à atividade empresarial, e a manutenção das restrições das entradas e saídas nos principais parceiros comerciais de Moçambique.
Álvaro Massing repudiou o rapto de um empresário registado nos últimos dias e reiterou o apelo para uma resolução rápida deste mal que, segundo afirmou, começa a enraizar-se e tem vindo a afastar os empresários do país. De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, várias manifestações eclodiram hoje na capital da Costa do Marfim e nos arredores para protestar contra a anunciada recandidatura do presidente da República, Alassane Ouattara, a um terceiro mandato considerado inconstitucional pela oposição. Ao apelo da oposição e da sociedade civil, grupos de manifestantes ergueram barricadas e queimaram pneus em diferentes bairros de Abidjan, apesar da proibição das manifestações ter sido anunciada na quarta-feira. As Forças Armadas nigerianas anunciaram hoje a destruição de alegado armazém logístico dos terroristas de Boko Haram e a neutralização de vários combatentes seus em Yamude, no estado de Borno. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, convocou uma reunião de emergência para hoje à noite da direção palestiniana para discutir a normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou que Israel e os Emirados Árabes Unidos concordaram em estabelecer relações diplomáticas plenas como parte de um acordo para impedir a anexação israelita de terras ocupadas pelos palestinianos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu considerou tratar-se um dia histórico e Abu Dhabi falou de uma vitória da diplomacia. O Hamas rejeitou o acordo, alegando que não serve a causa palestiniana de forma alguma. Agora, no plano desportivo, na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain venceu ontem a Atlanta e está nas meias finais da competição, onde irá defrontar o vencedor do jogo desta quinta-feira entre o Leipzig e Atlético Madrid, jogo que já está a decorrer, António Deus.
O Paris Saint-Germain é o primeiro semifinalista da Liga dos Campeões. A equipa francesa derrotou a Atalanta de Itália por 2-1. A equipa de Bergamo até marcou primeiro. Aos 27 minutos da primeira parte, Pasalic fez o primeiro gol da partida. A vantagem duraria até em cima do minuto 90, quando Marquinhos, já dentro da pequena área, correspondeu ao cruzamento de Neymar para empatar a partida. Choupo-Moting, avançado camaronês que havia entrado aos 79 minutos, fez o 2-1 ao minuto 90+3 e completou a campanha na partida. O PSG avança assim para as meias finais, onde irá encontrar o vencedor da partida entre o RB Leipzig e o Atlético Madrid. Alemães e espanhóis jogam esta noite no estádio José Alvalade, em Lisboa. O vencedor da eliminatória irá encontrar o Paris Saint-Germain no próximo dia 18 de agosto.
DW, espaço do ouvinte.
E hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos se acredita que os insurgentes podem tomar de assalto a capital da província de Cabo Delgado, Pemba, no norte de Moçambique. São vários comentários que recebemos. Celestino Valoi diz que não acredita nessa possibilidade. Cabo Delgado é a galinha dos ovos de ouro. E se insurgentes tiveram ousadia de atacar vilas, é porque subestimaram o inimigo. Severo Lourenço comenta que se tomaram a vila onde há recursos e não houve nenhum impedimento, logo é possível entrar na cidade de Pemba. César Augusto Luiz Zamba comenta, a partir de Gaza, Moçambique, que pelo potencial bélico que supostamente possuem, pela capacidade operativa demonstrada, pelas ações de inteligência e contra-inteligência, pela habilidade de recrutamento local, pela capacidade de mobilizar recursos externos e pela capacidade de se camuflar com os civis e de se adaptar e operar em ambiente de guerra urbana, acredito que os ditos insurgentes podem ocupar a cidade de Pemba e também hastear a sua própria bandeira naquela localidade. Recebemos vários comentários, recebemos também de Godinho Salvador. Tenho a certeza que o governo está a trabalhar duro para estancar este caso. Também recebemos a mensagem de Francelino Luís Batista. É difícil acreditar nas Forças Armadas Moçambicanas e que devem estar prontas para eventuais ataques. São vários comentários no nosso Facebook. Podem continuar a comentar a pergunta do dia e outros temas que já publicamos. Estamos em dw.com/português e também no Instagram. A todos, votos de boa noite, um grande abraço.